Olá, mulheres! Que bom estar com vocês, que bom estarmos pertinhos uma da outra, que mesmo que nós estejamos distantes, né, nós estamos juntas, ligadas num só propósito, que é servir e ser abençoada pelo Senhor. Hoje nós estamos aqui com a nossa amiga, irmã, nossa líder de mulher única, Luísa Tenório. Tudo bem, Luísa?
Tudo bem, Larissa? Que saudade de vocês, meninas! E é um privilégio enorme poder receber todas vocês na minha casa. Isso é um privilégio muito grande, muita saudade também.
Parece que a gente fica assim mais pertinho, né? Quando tem as nossas lives, quando a gente está perto no grupo do WhatsApp, nos cultos.
É muito bom mesmo.
Meninas, quero mandar um beijão para todas que estão aí ligadinhas, né? Muitas meninas aí ligadas no Facebook da Igreja de Irajá. No Facebook do Ministério Ela, que nós compartilhamos lá o link, no YouTube. Hoje eu fiquei de mandar um beijão para todas as líderes de pequenos grupos. Luísa, tem acontecido algo assim abençoador. Os nossos pequenos grupos estão crescendo nessa época, você acredita?
Acredito, porque para Deus, Larissa, não existe crise. Eu
É
acredito.
verdade. É verdade. Então, assim, se você, mulher, ainda não tem pequeno grupo, pode me chamar lá no privado, pode me mandar um recadinho, que nós vamos estar inserindo vocês. Quero mandar também um beijão para todas as mulheres únicas que já fizeram e aquelas que se inscreveram, mas estão esperando aquele tempo de começarmos, né? A nossa turma. E esse tempo vai chegar. E eu queria deixar uma palavra que está em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 1 e 2 e um pedacinho do 4. E diz assim: ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. O Senhor faz tudo com propósito, diz o versículo 4, a parte A. Hoje eu estava arrumando as coisas, procurando um caderninho lá que eu gosto de anotar as mensagens bíblicas. E olha o que que eu encontrei, a minha agenda de 2020. Olha, gente, ela estava até meio empoeiradinha lá no armário. E eu fiquei pensando, né? Quantos projetos, quantos sonhos, quantas metas aqui paralisadas. Mas aí eu me deparei com esse versículo, né? Que o Senhor faz tudo com propósito. E eu creio que esse tempo que nós estamos vivendo é propósito de Deus, porque nada pega o Senhor de surpresa, nada surpreende o nosso Deus, tudo está sob o controle dele. E os nossos planos estão sob o domínio do Senhor, amém? Eu queria orar com você nesse momento. Quero mandar um beijo aqui. Agora apareceu para mim os comentários: a Nilce Inácio, da Gisele, Cláudia Ferreira, Ana Luísa Dutra, a Adina Lessa está mandando um beijão para você. Quero mandar um beijão para o meu PGM, PGM Déboras, para todas as meninas lá do meu PGM. A Val Araújo, todas vocês que moram no meu coração, que Deus esteja nos abençoando, que nós estejamos colocando esse tempo que nós estamos tendo, né? Tempo que às vezes a gente tanto reclamava que não tinha, ser um tempo abençoador nas nossas vidas. Tempo que a gente pode cuidar da família, tempo que a gente pode ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor, de buscarmos ao Senhor. E esse tempo ser uma bênção nas nossas vidas. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque tudo está sob o controle do Senhor. Queremos colocar, Senhor Deus, nas tuas mãos as nossas vidas, os nossos planos, as nossas metas, os nossos sonhos, ó Pai, nas tuas mãos. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor vá ao encontro de cada mulher com essa palavra que o Senhor já colocou no coração da Luísa. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor use ela, Pai, como boca do Senhor, nesta tarde. Que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor venha de encontro, Senhor, a tudo aquilo que tem mexido com nós, a tudo aquilo, Senhor, que tem nos preocupado, com tudo aquilo que o Senhor precisa trabalhar. Toma nas tuas mãos, Senhor, cada mulher que está nos ouvindo, Pai. E faça dessa tarde uma grande bênção nas tuas mãos, ó Pai. No nome de Jesus. Amém e amém. Meninas, eu queria só dar mais alguns recadinhos. Que esse mês, né, eu estava dando parabéns a uma enfermeira. E eu falei para elas, essa semana é a semana da enfermagem, é a semana das enfermeiras, dos enfermeiros, né? Então, quero mais aproveitar mais uma vez, parabenizar todos os enfermeiros da nossa igreja, enfermeiras, aqueles que estão ligadinhos aqui nos acompanhando. Nas lives do pastor João, a gente tem visto muitas pessoas que não são da PIB, ainda não são membros da PIB de Irajá, mas que estão ali unidos na palavra de Deus. E isso é o que mais importa, porque esses dias eu estava pensando uma coisa que é real. A igreja perseguida, ela começou a crescer naquele momento difícil, naquele momento de perseguição. Então, eu creio que, para a glória do Senhor, nós também vamos crescer nesse tempo. Então, como eu havia falado, esse mês de maio é o mês das mães. Semana da enfermagem, que a gente comemora a semana toda. E agora, o mês das mães. Então, todas as quintas-feiras, às 17 horas, nós vamos ter esse encontro aqui. Com as nossas lives, eu quero trazer sempre convidadas para vocês não ficarem enjoadas de mim. E semana que vem nós vamos ter a Dani Navegantes, ela vai estar falando para as mamães, vai estar falando sobre inteligência emocional. E a Dani também é uma mulher muito usada por Deus. Na outra semana nós já vamos ter outra surpresa que nós estamos preparando. Então eu quero te convidar a estar sintonizada conosco, porque às vezes você pode até pensar assim, eu não sou mãe, mas você vai ser mãe espiritual, você pode ser mãe espiritual, porque eu recebi tanto aquela palavra da Andréia, né, que nós temos que ser férteis, mulheres que geram vidas, não só vidas físicas, mas também vidas espirituais. Então, fica ligado. Mês de abril, nós falamos sobre administre suas emoções. Os nossos vídeos ainda estão lá no YouTube. A gente está falando sobre ansiedade, sobre tristeza, sobre medo, sobre frustrações. Coisas que invadem o nosso coração, mas não podem ficar lá. A gente tem que saber administrar. Esse mês, nós estamos fazendo as lives em comemoração ao Dia das Mães. E o mês de junho, nós podemos ter alguma novidade. Eu estou orando, tenho pedido a Deus, mas você também pode colocar aí a sua sugestão. O que, que você quer? Bom, junho eu estava pensando, é o mês do amor, né? Será que a gente vai falar sobre amor? Porque é dia dos namorados, dia 12? Ou você tem outra sugestão? Bota aí pra gente nos comentários, que depois eu vou ler tudinho. Eu tenho que ser algo bem dinâmico, que a gente possa aprender uma com a outra e que possa ser bênção nas nossas vidas. Mas agora eu vou chamar a Luísa, que vai trazer aquela palavra de Deus para o nosso coração. E o pastor João sempre tem falado uma coisa e é verdade. A gente fica em casa cultuando, é aquele momento da gente está guardadinho em casa, mas a gente tem que ter cuidado para a gente não se dispersar. Então, relaxa aí um pouquinho, desliga o fogo, deixa a roupa de molho, que vai ficar mais fácil, larga a vassoura, senta um pouquinho e tira esse momento para você, ouvir a voz de Deus. Você já pensou, você está falando com alguém, alguém está andando, não está te dando a mínima atenção, Esses dias eu fui numa loja e aconteceu isso. Esses dias deve ter uns 3 meses. Mas uma funcionária conversava com a outra e me deu atenção nenhuma. Falou que não tinha um produto e eu vi o produto lá na prateleira. Depois eu falei, não é aquele ali? Ela foi lá e pegou. E é muito ruim quando alguém não nos dá a atenção que nós merecemos. Eu tenho certeza que Deus merece a sua atenção. Então, vamos parar um pouquinho, vamos nos colocar à disposição do Senhor para ouvir essa palavra abençoada. Luísa Tenório, que Deus te abençoe. Eu vou estar aqui ligadinha, prestando atenção em tudo que Deus tem para o meu coração. Fica na paz, minha irmã. Estou aqui, tá?
Amém. Meninas, que privilégio nós podermos parar nesse momento, essa tarde, né, gostosa, tá esse friozinho, apesar das nuvens, porque ficou um pouco nublado, mas nós temos um Deus, o Deus da alegria, o Deus da esperança. E eu quero dizer para você agora, nesse momento, que nós precisamos cuidar da nossa saúde espiritual, emocional, mental, física, a nossa saúde, a família dos nossos queridos, dos nossos familiares. Tem um ditado que diz que eu não posso impedir que um pássaro voe sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça o seu ninho, que ele se estabeleça. Eu e você, em alguns momentos, não temos como fugir de algumas informações, algo que chega ao nosso conhecimento, mas nós podemos impedir que esses pensamentos, eles se estabeleçam em nós. Sabe por quê? Porque eu quero trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. E o que é que nos dá esperança? A palavra do nosso Deus, as promessas do nosso Deus. Isso é que nos dá esperança. A psicologia nos ensina que a maneira de pensar afeta as emoções, a habilidade de relacionar-se com outras pessoas e a capacidade de enfrentar circunstâncias difíceis. Diante disso, nós percebemos que a nossa maneira de pensar, ela pode nos paralisar, e não é isso que nós queremos. Por isso, traga à memória tudo aquilo que pode lhe dar esperança, que são as promessas do nosso Deus. E nessa tarde eu quero conversar com você um pouquinho sobre uma mulher na Bíblia. Essa mulher é muito conhecida. E essa mulher, ela tem um papel muito importante na história do cristianismo. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Você já deve estar imaginando quem seja essa mulher. Lucas, capítulo 1. Nós vamos estar pensando no versículo 26 até o versículo 38, mas agora eu vou ler apenas até o versículo de número 33. E nós encontramos assim: se a sua Bíblia, se você está usando a NVI, no versículo 28 você vai encontrar um pouco diferente do que eu estou lendo. No sexto mês da gestação de Isabel, a prima de Maria, mãe de João Batista. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Que o Eterno abençoe a palavra dele nos nossos corações. Que ele abra nossa mente nesse momento. E que o Espírito Santo de Deus traga à existência tudo aquilo que ele precisa falar conosco nessa tarde. No nome de Jesus. Amém. Logo no versículo de número 28, nós encontramos essa expressão quando o anjo se depara com Maria. Ele diz, alegra-te. Essa é uma palavra que eu quero deixar com você nessa tarde. Alegre-se. Alegre-se diante do Senhor. A Bíblia diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria. A Bíblia diz que Jesus é a nossa alegria. E Jesus, ele disse certa vez aos seus discípulos que a alegria que ele concede, ninguém pode tirar. Alegre-te. Alegre-te agraciada. Alegre-te favorecida, porque o Senhor é contigo. Talvez por alguns minutos você pensou assim, ah, Luísa, impossível. Impossível me alegrar nesse momento que eu estou vivendo. Mas preste atenção, não sou eu que estou falando isso. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. E o anjo de Deus, ele se apresentou a Maria como mensageiro do Deus Todo-Poderoso e disse, alegra-te, agraciada. Nessa tarde, minha irmã, minha amiga, Deus está lhe dizendo, alegra-te, favorecida. Alegra-te, tira algumas coisas que nós aprendemos com Maria. Algumas considerações que nós podemos tirar desse texto. Como mãe, Maria é igual a qualquer mulher. Como mãe, Maria era igual a qualquer uma de nós. Porém, ela foi mais abençoada do que qualquer outra mulher, porque ela foi a mãe do nosso Salvador. Deus escolheu Maria para gerar o seu projeto, para gerar os seus planos. Deus escolheu uma mulher, Deus escolheu um ventre. Eu e você sabemos que Deus poderia ter feito de outra forma. Deus poderia ter usado outra estratégia. Ele é Deus. Ele poderia. Mas o Senhor quis escolher uma mulher. E ele quis escolher um ventre para gerar o Salvador. E você pode pensar, mas Luísa, onde eu me encaixo nisso? Deus escolheu você, minha amiga. Deus me escolheu para gerar uma vida que Deus quer usar. Deus escolheu o seu ventre, ele escolheu o meu ventre para uma vida que ele tem projeto, para uma vida que ele tem propósito. Irmã, minha amiga, querida, você já parou um pouquinho para pensar no lugar, na posição que Deus tem para o filho, para a filha que ele lhe confiou? É. Jesus foi gerado para ser o Salvador. O plano máximo de Deus. O plano perfeito. O plano único de salvação para a humanidade. E Deus, ele realizou esse plano. Jesus veio a esse mundo, foi crucificado naquela cruz no nosso lugar e ao terceiro dia ele ressuscitou. O plano de Deus foi... Enquanto houver fôlego de vida, Deus tem planos para a humanidade. E agora, nesse tempo, Deus conta com você, Deus conta comigo, Deus conta com os nossos filhos para que ele possa realizar esses planos. Porque os planos de Deus, eles não têm fim. Os planos de Deus não terminaram. Deus, ele quer levantar uma geração de homens e mulheres comprometidos com a sua palavra. Deus quer levantar uma geração de adoradores. Deus quer levantar uma geração que é fruto de joelhos dobrados, como diz a canção de Fernandinho. Uma geração que é fruto de joelhos dobrados. Mães de joelhos, filhos de essa é a geração que o nosso Deus quer levantar neste tempo, minha querida. E ele conta com a sua vida, ele conta com a minha vida, a forma como eu e você iremos influenciar os nossos filhos. uma geração que é fruto de joelhos dobrados, frutos de oração. Mas ainda aprendemos algumas coisas com Maria. No versículo 38, Maria diz assim para o anjo, sai da parte. Então, disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que cumpra em mim conforme a sua palavra. Sabe o que nós aprendemos aqui com Maria? Que essa resposta de Maria, ela revela a profunda compreensão que Maria tinha das Escrituras. Maria conhecia as Escrituras através da leitura do Pentateuco, através da leitura dos Salmos. Ela conhecia que um Salvador seria enviado ao mundo para salvar a humanidade. E quando Maria diz, cumpra-se em mim a tua vontade, ela está revelando o seu conhecimento, a sua compreensão da palavra de Deus e a sua disposição em obedecê-lo. Sabe o que mais eu aprendo nesse versículo? Quando ela diz, cumpra-se em mim a sua vontade, indica a sua rendição completa à vontade do nosso Deus. Maria estava rendida aos pés do Senhor. E sabe, minha irmã, minha amiga, você que nessa tarde parou por alguns minutos para poder estar conosco, eu quero lhe dizer que Deus também, ele conta com a sua rendição com a minha. Nós precisamos nos render aos pés do Senhor para realizarmos esse ministério tão lindo, tão único de sermos mãe, de sermos influenciadoras para que os planos de Deus, para que os projetos dele se realizem nessa humanidade. Enquanto houver vida, Deus conta com a nossa participação. Maria também nos ensina mais algumas coisas. No capítulo 2, do versículo 41 ao versículo 52, nós encontramos agora Maria e José. Já haviam se casado, Jesus já havia vindo a esse mundo. E Jesus estava com cerca de 12 anos. E eles foram a Jerusalém, na festa anual, a festa que comemorava a Páscoa, a festa que comemorava a saída do povo de Deus do Egito. E eles foram, essa festa, ela durava cerca de 7 dias. Olha, eles podiam aproveitar bastante, eles podiam conversar bastante, eles podiam adorar bastante ao nosso Deus, porque a festa durava 7 dias. E a Bíblia diz que quando terminou o dia da festa, eles voltaram. Maria e José voltaram com todo o povo, com a parentela, com os conhecidos. E exatamente no versículo 45, nós lemos assim, no capítulo 2, né? Agora estamos no 2, no versículo 45. E não tendo encontrado Jesus, voltaram a Jerusalém à sua procura. Sabe o que eu aprendi com Maria? Maria nos ensina a fazermos o caminho de volta. Maria nos ensina a fazermos o caminho de volta. José e Maria estavam certos de que Jesus estava no meio de seus parentes, no meio dos conhecidos. José e Maria perderam Jesus de vista. José e Maria estavam tão preocupados com outros pensamentos, com outras coisas, que eles perderam Jesus de vista. Sabe o que eu quero dizer para você nessa tarde? Que não é diferente na sua vida e na minha vida. Às vezes as preocupações, as nossas ocupações diárias, têm nos feito perder, mesmo que por algum tempo, os nossos filhos de Cristo. Eles estavam certos, estavam tudo bem. Ah, não, está tudo bem com ele. Não, ele está com os parentes, com os nossos amigos, com os vizinhos. Não, está tudo bem com meu filho, não. Ele tem ido à igreja. Não, ele lê a Bíblia. Não, ele ora, sim. Eu acho que ele ora, sim, algumas vezes. Não, ele está com os amigozinhos interessantes. Sabe por quê? Porque você e eu estamos preocupados com outras coisas. Outros pensamentos estão tomando o lugar na nossa vida. E nós, por alguns minutos, por algum momento, perdemos os nossos filhos de vista. Perdemos o nosso foco. deixamos de dobrar os nossos joelhos, deixamos de ler a palavra com eles, deixamos de chorar pelos nossos filhos, de acordar de madrugada, de ir em seu quarto, de orar impondo a mão sobre as suas cabeças, de estarmos de joelhos por ele, de estarmos chorando pelos nossos filhos. Por algum tempo, nós podemos perder os nossos filhos de vista. Mas assim que José e Maria perceberam isso, eles voltaram. E eles começaram a procurar Jesus, que não estava no meio do povo, não estava com os parentes, não estava com os vizinhos. E eles fizeram todo o caminho de volta. E sabe onde eles encontraram Jesus? Onde eles o deixaram. Eles encontraram Jesus. E quando encontraram Jesus, eles conversaram com Jesus. E a Bíblia diz que Jesus voltou o caminho junto com eles. Sabe, minha irmã? Às vezes eu e você vamos precisar fazer esse caminho de volta. Vamos precisar nos colocar na posição que estão os nossos filhos, para podermos levantar junto com eles, para podermos dar as mãos aos nossos filhos e fazermos todo o caminho de volta. Eles fizeram todo o caminho de volta. Não perca o seu filho durante a sua caminhada. Você entende isso? Não perca o seu filho durante a sua caminhada. Eu não sei onde você precisa ir para buscar o seu filho. Eu não sei, mas você sabe. O Espírito Santo de Deus vai trazer a sua existência. Independente da idade do seu filho. Seja que ele ainda na eternidade, seja um pré-adolescente, um adolescente, um adulto. Talvez ele nem esteja mais morando com você. Eu não sei qual caminho de volta você precisa fazer para encontrar o seu filho e voltar junto com ele para a presença do nosso Deus. Eu quero te dizer nessa tarde que ainda há tempo. Ainda há tempo. Sabe por quê? Eu tenho aprendido. E hoje eu até conversava com uma irmã muito querida, com a Gisele, sobre esse pensamento, que não é um pensamento, é uma frase que eu ouvi do pastor Davi Brunet, e eu algumas vezes falei dessa frase, compartilhei essa frase na minha turma de mulher única. Os gigantes que eu não derroto, eu estarei deixando para que o meu filho, para que a minha filha faça. Você consegue entender isso nessa tarde? Aquilo na sua vida que é um gigante, que você precisa derrotar, que você precisa vencer. Se você não vestir as suas armaduras, se você não derrotar esse gigante, você simplesmente está passando ele para a geração do seu filho. Então, minha irmã, nós precisamos da nossa vida rendida aos pés do Senhor. Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Senhor, capacita-me para que eu seja uma mãe segundo o teu coração. Não abra mão de fazer o caminho de volta. Nunca é tarde. Nunca é tarde para que eu e você possamos fazer esse caminho de volta. E eu quero chegar, eu quero concluir com você e eu quero dizer para você que nós somos guardiãs. Eu sei que você já ouviu isso, eu sei que você com certeza já entendeu isso, mas nós somos guardiãs, nós somos protetoras, nós somos arqueira, aquele soldado que está com seu arco e flecha empunhado em mãos para derrotar o inimigo contra a vida dos nossos filhos. Guardiã é aquela cuja sua missão é proteger outra pessoa. Qual é a outra pessoa que você tem que proteger nesse contexto dessa tarde? Os nossos filhos. Nós somos guardiãs. Nós precisamos nos colocar na brecha por ele. Guardiã é você dobrar o seu joelho e se colocar na brecha pela vida do seu filho. Nossos filhos, eles farão parte, eu creio disso, de uma geração que é fruto de joelhos dobrados. Uma geração que é fruto de oração. Uma geração que é fruto de intercessão. Eu lembro muito bem, Andréia, a nossa querida pastora Andréia, na sua palavra semana passada, né, a Larissa lembrou, quando ela falou que nós precisamos ser férteis. Nós precisamos ser férteis, sim. E outra coisa que a Andréia me falou, que eu também tomei para mim, ela disse que desse momento que nós estamos vivendo, vai surgir uma geração de intercessores. Uma geração de intercessoras. Irmãs, nós precisamos ser esta geração. Mães de joelhos, filhos de pé. Nós precisamos ser essa geração de mulheres intercessoras, intercedendo pela vida dos nossos filhos. Seja aquele filho que Deus te concedeu o privilégio de você gerar no seu ventre. Seja o filho que Deus te concedeu o privilégio de você gerar no seu coração. Eles são herança do Senhor. E olha que privilégio. Deus colocou essa herança na sua mão, nas minhas mãos. Então, nessa tarde, eu acho que agora você pode dizer sim. Alegra-te, agraciada. Alegra-te, favorecida, porque o Senhor é contigo. Eu não sei se você tem alguém agora do seu lado, eu não sei se você está sozinha, mas eu queria que nesse momento você dissesse: eu vou me alegrar, porque eu sou agraciada do Senhor e porque Ele está comigo. Você pode falar isso? Eu me alegrarei. Repita isso bem alto. Eu me alegrarei, porque o Senhor está comigo. Ele vai caminhar comigo. Ele vai me capacitar para que eu seja essa mulher segundo o coração dele, para que eu não abra mão dos meus filhos, para que eu esteja colocando os meus filhos no altar do Senhor. Irmãs, Deus espera uma geração que seja fruto de joelhos dobrados. Deus espera contar com a geração dos nossos filhos. Um filho seu. Imagina os nossos filhos levantados por Deus no lugar certo, num lugar estratégico, para no momento certo, no momento de crise, fazerem a diferença, independente da posição. Independente da profissão que Deus quer contar com esta geração. Deus quer contar com os nossos filhos para que ele faça a diferença nessa humanidade. Jesus foi gerado num ventre fértil. Jesus cumpriu todos os projetos de Deus e Deus espera que a minha filha, Deus espera que o meu filho, né? Que agora eu ganhei um filho também, que eles cumpram todos os planos e projetos que Deus já arquitetou para a vida deles. Irmã, não abra mão de fazer parte desse sonho de Deus, desse projeto de Deus para este mundo, para essa humanidade. Filhos, segundo o coração de Deus, homens e mulheres que amem a palavra de Deus, homens e mulheres que façam a diferença, que sejam usados, movidos pelo Espírito Santo de Deus. E que o nosso Deus nos abençoe. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você para que nesse momento Deus continue tendo compaixão. Deus continue tendo misericórdia de cada uma de nós. Que Deus traga à existência, minha irmã, aquilo que eu e você precisamos melhorar. Que Deus traga à existência que nós somos bem-aventuradas, que nós somos agraciadas. Que nós possamos ter uma vida rendida, falando: Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Cumpra, Senhor, na vida dos meus filhos a tua vontade. É um alto preço? É um alto preço. Mas nós estaremos participando do projeto de Deus, daquilo que Deus já idealizou. Feche os seus olhos. Coloque a sua mão em cima. Vamos falar com a Deus. Ó, Pai querido, eu te agradeço, Senhor Deus, porque nessa tarde, nesse momento tão especial, nós podemos parar, Senhor, ler a tua palavra, podemos conversar, podemos agora nesse momento, ó Deus, trocar, ó Deus, conhecimento da tua palavra, mas mais do que isso, Senhor, nós estamos na tua presença. E nesse momento, Pai, Eu quero colocar diante do Senhor a minha, a vida de cada mulher, Senhor. Que nesse momento, ó Deus, a nossa voz chega ao alcance dela. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Deus, que o Senhor venha trazer a existência na vida desta mulher. Todos os teus sonhos, Pai. Todos os teus projetos, Senhor Deus. Que o Senhor venha abrir os olhos espirituais desta mulher. Que o Senhor venha abrir os seus ouvidos, ó Pai. Que o Senhor venha dar uma mente renovada, um coração inclinado para te obedecer, uma vida, Deus, rendida aos teus pés, ó Pai. Senhor, que nesse momento, seja qual for a realidade desta mulher, o Senhor possa cegar dos seus olhos toda a hora. Que o Senhor possa gerar fé no seu coração. Que o Senhor possa gerar alegria. Que o Senhor possa gerar esperança, Senhor. Que o Senhor possa gerar, Senhor, esperança de dias melhores. Porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o nosso Deus. E agindo o Senhor, quem impedirá? Deus abençoe essa mulher. Mas eu quero colocar também os nossos filhos no teu altar. Ah, Deus. Os nossos filhos são teus. Eles são uma herança que o Senhor nos confiou, Pai. E eu quero te pedir agora, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha levantar uma coluna de fogo ao redor dos nossos filhos. E venha habitar com eles para a glória do teu nome, Senhor. Que o Senhor venha, ó Pai, quebrar, Senhor, toda maldição na vida dos nossos filhos. Toda palavra contrária, Senhor Deus. Que o Senhor venha, ó Pai, trazer a existência todos os teus sonhos e projetos na vida dos nossos filhos, ó Pai. Os nossos filhos foram gerados para povoar os céus e nós não abrimos mão disso, Senhor. Por isso nós colocamos eles no teu altar e nos colocamos na brecha, Senhor, em favor da vida dos nossos filhos, ó Pai. Quebra cadeias, ó Pai. Ó Deus, se existe algum que está envolvido agora, Pai, em algum vício, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, na autoridade que o Senhor nos concede, nós repreendemos, Senhor, livra os nossos filhos dos vícios, Senhor, livra eles das más companhias, Senhor, livra eles do homem mau, Senhor, livra os nossos filhos, porque eles são teus, ó Pai. E nós colocamos ele diante do Senhor. Pai, que os nossos filhos estejam guardados na palma das tuas mãos, Senhor. Deus, traga à existência tudo aquilo que o Senhor já sonhou para eles, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor tem lugares altos para os nossos filhos, ó Pai. Que eles possam influenciar a geração deles, ó Pai. Que eles façam a diferença, Senhor. Que onde os nossos filhos colocarem a planta dos pés, Senhor, haja transformação, que eles sejam reconhecidos como um homem de Deus, uma mulher de Deus. Unja os lábios dos nossos filhos, ó Pai, que eles tenham palavras proféticas, Senhor, que eles tenham a unção do Teu Espírito Santo, ó Pai. Ah, Deus, abençoa os nossos filhos, independente da idade, Pai. Nós agora colocamos eles no teu altar. Muito obrigado pela nossa igreja. Obrigado, Pai, pela forma como a nossa igreja tem investido, Pai, na vida dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, dos jovens, das famílias, dos idosos. Pai, nós colocamos os nossos pastores diante de Ti, as nossas ministras, ó Pai, os seus filhos. Deus, que eles continuem sendo alvo da Tua graça, do Teu amor, Senhor, da Tua misericórdia. Deus, abençoe o pastor João Emílio, nosso presidente. Cuida dele, ó Deus, cuida da Cristiane, da Manu, do João, Senhor. Guarda essa família, guarda a família da nossa ministra, meu Deus, cuida da Larissa, do pastor Leonardo, Senhor, cuida da Júlia, da Laura, ó Deus, que o Senhor levante uma coluna de fogo ao nosso redor, ao redor dos lares da nossa igreja, meu Deus, que a Tua bênção esteja sobre os nossos lares, que a Tua provisão esteja sobre os nossos lares, que o Teu anjo com a espada de fogo, Senhor, esteja nas nossas portas, ó Deus, esteja, Senhor Deus, ao nosso redor, nos guardando, nos livrando e nos protegendo, ó Pai, e nós já Te agradecemos, ó Deus, nós já Te agradecemos por tudo, porque nós sabemos que o Senhor é Deus e que o Senhor fará infinitamente mais. Deus, muito obrigado, Pai. Nós te adoramos, ó Deus. Nós louvamos o teu nome, Pai. Nós te adoramos na beleza da tua santidade, Pai. Muito obrigada por esse momento, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.
Que palavra abençoada! Alegre-se, agraciada!
Alegre-se.
O Senhor está com você! E Deus abençoe a sua vida! Luísa, que palavra abençoada! Eu fui extremamente abençoada! Terminei aqui, ó, nariz entupido, que a gente fica emocionada de ver como que Deus cuida de nós, né? Como que Deus é maravilhoso. E eu queria aproveitar e mandar um beijinho aqui, que eu tô vendo aqui pelo YouTube, né? Dei uma olhadinha também lá no Facebook. Então, quero mandar um beijão para Ana Lúcia Dutra. Me perdoa, eu falei Ana Luísa, mas é Ana Lúcia Dutra, ó. Um beijo, ela já entrou em contato comigo pelo Messenger, mas esse beijo foi especial da Adna, tá? Para você. Um beijão para a Grace Kelly, que está sempre nos acompanhando, a Tati Doce, Gisele Oliver, Lucy Jimenez, Tânia Costa, Adriana Macharelli. Ai, tanta saudade de vocês, Luciana Oliveira. Ana Cristina Seta, Cleide Machado, Giane, Elaine Santos, Kátia Cândido, Rita Fernandes, Ademildes, minha amiga lá de Heliópolis, da FIB de Heliópolis, beijão, Ademildes. Débora Cabral, que é lá de Anchieta, Kelly Santos, Aline Moté, Aline, nós estamos orando pela Yasmin. E, assim, nós mães somos muito unidas, né? Quando uma mãe chora, todas as mães choram juntas. Então, eu quero pedir a todas as mães que estão aqui que a gente esteja aqui nessa corrente pela Yasmin, né? A Yasmin está hospitalizada, estão investigando o que ela tem. Mas o Senhor é contigo, Aline. O Senhor está do teu lado e o Senhor vai trazer resposta para o teu coração aflito, tá? Vamos estar orando aqui também pelo Lucas e pela Amanda, que o pastor João já tem falado nas lives, né? Amanda é uma mamãe que desde o bebê, ela estava com o Covid e o bebê nasceu, graças a Deus, testou negativo. O Lucas está reagindo. Vamos estar orando também pela nossa irmã Cleusa, que está internada, família da irmã Neuci, e pelas nossas famílias, né? Que o Senhor estenda a mão sobre as nossas famílias, nossos filhos. A Luísa está orando para que Deus cerque os nossos filhos, só o Senhor mesmo sobre as nossas vidas. Eu quero te agradecer, porque vocês estão aqui nos acompanhando. É muito bom saber que nós não estamos sós, que as nossas irmãs, nós somos unidas, estamos aqui juntas aqui, ó, estão falando aqui, Luísa, ó, que palavra abençoada, como foi abençoada com essa palavra. Nossa, essa palavra veio de encontro ao meu coração, disse uma irmã aqui. Então, Deus te abençoe tremendamente a sua vida. Aí teve uma que falou aqui, tia Luísa, com esse chapéuzinho estilo puro. Ai, tia Luísa. Giane falou que você tá linda.
Eu sabia. Ô, Larissa, deixa eu te dizer uma coisa. No nosso PGM de casais, eu e José fazemos parte do PGM do Paulo e da Jeane. E cada sexta-feira a Jeane está de um jeito. Nessa sexta-feira ela estava com uma boina. Aí eu falei, ah, eu vou colocar o meu chapéu também. Nós temos que ter um estilo nesse PGM. Aí hoje eu vim também com esse chapéuzinho aqui, pensando nesse estilo para vocês.
Arrasou, arrasou. A gente tem que dar uma diferenciada mesmo, né? Então, meninas, olha, um beijão, eu vou orar encerrando e quero te convidar, te encorajar a marcar uma amiga, compartilhar esse vídeo com alguém, curtir esse vídeo, porque quando a gente curte, a Cleides ontem explicou tão bem na pregação dela, quando a gente curte, quando a gente compartilha, a gente está propagando a palavra de Deus. Quantas amigas nossas precisam ouvir essa palavra? Eu sempre compartilho lá o link, né, do vídeo, mas hoje o meu celular precisou ficar na transmissão, não está nas minhas mãos, eu estou aqui no notebook, eu não consegui fazer isso. Mas se você tiver a possibilidade, compartilha lá com a sua amiga, marca o nome dela para ela ser abençoada também por essa palavra. Às vezes alguém, né, Tia Luísa, que nunca entraria numa igreja, mas para em frente um vídeo, começa a ouvir e é abençoada por Deus.
Exato.
Não é? Então, vamos orar mais uma vez. Eu quero que você também ore pela Luísa, pela Priscila, pelo Jessé, pelo Bruno, essa família tão querida nossa, que a gente está com tanta saudade de ver vocês ali, ó, trabalhando na obra de Deus, uma família que se dedica a servir. E a nossa oração hoje é que o Senhor estenda a mão sobre vocês. Vamos orar? Queremos entregar agora, Senhor, a vida da Yasmin nas tuas mãos. Queremos lhe pedir, Senhor, que o Senhor vá nesse leito de hospital, que o Senhor entre com providência, Senhor. Senhor, nós ainda não sabemos, os médicos ainda não sabem o que a Yasmin tem, mas o Senhor já sabe. O Senhor a conhece, o Senhor é o Criador da Yasmin, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o nosso Jeová Rafá. Senhor, toca na Yasmin com a tua mão de poder, Senhor Deus. Senhor, quero lhe pedir pela Amanda, Senhor. Toma Amanda nas tuas mãos, sopra o seu sopro nas narinas da Amanda, Senhor. Senhor Deus, que Amanda esteja livre, Senhor, de qualquer sedação, que Amanda esteja livre, Senhor Deus, de qualquer oxigênio, mas que ela esteja, Senhor Deus, liberta desses aparelhos, mas que ela esteja respirando o ar puro que vem do Senhor. Senhor Deus, toma Cleusa também nas tuas mãos. Queremos lhe pedir pela Neuci e sua família, visita a família da Neuci, visita, Senhor, a família da Mônica, Senhor, visita a Evelyn, Pai, e quantas irmãs nossas, Senhor, estão precisando da tua mão de poder. Toma os nossos filhos, as nossas famílias, toma o nosso país, Senhor. Senhor, governa sobre o nosso Rio de Janeiro, governa sobre o nosso país, toma as nossas autoridades nas tuas mãos. Pai querido, queremos lhe pedir, Senhor Deus, que o Senhor, ó Pai, venha tomar das tuas mãos, Senhor, aquilo que eles não sabem, não podem fazer, mas o Senhor pode, Senhor. O Senhor, não há problemas sem solução para o Senhor. Por isso, nós queremos entregar nas tuas mãos. Agora queremos lhe pedir, Senhor, que o Senhor visite a casa da Luísa, Pai. Guarda ela, Senhor, na sombra de tuas asas. Guarda ela, Senhor, como menina dos teus olhos. Guarda o Jessé, Pai amado. Guarda a Priscila, guarda o Bruno. Senhor, tome essa família tão querida nas tuas mãos. Queremos lhe pedir, Senhor, que o Senhor tome os sonhos deles nas tuas mãos. Que o Senhor toma, Senhor Deus, cada planejamento para este ano, ó Senhor. Que o Senhor venha contemplar o coração deles. Toma a Priscila no seu novo trabalho. Senhor, tenha honrado a tua filha, Senhor. Dê sabedoria a ela em tudo, Pai amado. Senhor, obrigada porque o Senhor usou grandemente a vida da tua filha. E que o Senhor continue a usando para a honra e glória do teu nome. No nome de Jesus. Amém e amém.
Glória a Deus.
Luísa, um beijo. Muito obrigada pela tua presença aqui. Nós vamos querer bis, hein, Luísa?
Olha, Lari, o privilégio foi todo meu. Poder participar desse momento, poder permitir que vocês entrassem na nossa casa. Eu acho que nós nunca conseguimos receber tantas pessoas queridas ao mesmo tempo. Só assim mesmo no online. Então, sintam-se à vontade. O que precisar, pode contar conosco, porque estamos aqui, viu? Ó, para vocês.
Um beijo para todas as meninas que têm nos acompanhado. Quero mais uma vez nós temos uma página de mulheres aqui no Facebook, que se chama Ministério Ela. Nós sempre temos uma mensagem para o seu coração, algo lindo, algum versículo, um devocional, um vídeo. Então, curte lá, Ministério Ela. E que Deus abençoe a sua vida. No Instagram também temos a nossa página. Não esqueça de nos abençoar e abençoar também aquelas que você ama, as suas amigas. Que Deus abençoe. Um início de noite abençoado na presença do Senhor. E alegra-te, você foi agraciada. Deus está com você. Um beijão. Deus abençoe.
Um beijo para a Elô, minha amigona que trabalhou comigo na Arca. Ela está ali deixando um recadinho. Beijos, Elô.
Ah, beijão, Elô. Tchau, gente.
Alegra-te.